Desperdício de água em casa continua fundamental. Problemas históricos, soluções definitivas. É isso que estamos entregando.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto, em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Muito prazer em receber, preparar e servir. No Itaim, no Shoppings D&D e Morumbi. Ou na sua casa pelo iFood.
Lá no Barbacoa.
8 horas e 15 minutos.
Repita.
8 e 15 da manhã.
Após 4 meses, a CPI do crime organizado termina amanhã. Não deu para prorrogar, Marco Viana, mas termina amanhã com um depoimento que, pelo menos na expectativa, pode ser bastante importante, né? Explica pra gente que depoimento é esse.
Pode ser bem importante mesmo. A Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, avança em uma etapa decisiva nessa semana com a oitiva do ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e também a votação do relatório final dos trabalhos. A expectativa é que Cláudio Castro dê esclarecimento sobre a atuação do crime organizado no estado e possíveis conexões com agentes públicos, um dos principais focos da investigação. Essa oitiva é considerada importante porque a CPI busca consolidar informações antes do encerramento das atividades. Logo depois, os senadores devem analisar e votar o relatório final, que pode trazer pedidos de indiciamento, além de sugestões de mudanças na legislação para combater o crime organizado no país. Esse documento funciona como um resumo de tudo que foi apurado ao longo dos meses de investigação. A votação marca, na prática, a reta final da CPI, que foi instalada justamente para investigar a expansão de facções criminosas e a influência desses grupos em diferentes esferas do poder público. Portanto, essa semana é bem decisiva para a CPI do crime, com depoimentos importantes e a definição dos encaminhamentos finais do trabalho dos senadores. E a gente segue acompanhando por aqui. Volto com vocês.
Obrigado, Marco. E começa nessa segunda-feira o período para pedir a isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio deste ano. Vamos com o David Diogo, que vai trazer informações para a gente agora. Conta aí, meu amigo. Bom dia.
Exatamente, Cine. Bom dia para você e a todos que nos acompanham. Podem solicitar essa isenção da taxa de inscrição do Enem deste ano. Estudantes de baixa renda, concluintes do ensino médio em escolas públicas, quem tem bolsa integral em escolas privadas, ou aqueles que participam do programa do governo federal Pé de Meia, que comprovar a renda per capita de um salário mínimo e meio. O ato antecede o período de inscrição do Enem deste ano e assegura o direito à gratuidade aos participantes aptos à dispensa do pagamento da taxa, taxa essa no valor de R$ 85,00, o mesmo valor cobrado, né, nas edições anteriores. O edital ele torna público também os procedimentos para justificativa na ausência na edição do ano passado, ou seja, os participantes que queiram, né, adquirir essa isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio deste ano, deve justificar o motivo da falta dos 2 dias de provas do exame do ano passado. O pedido de isenção, bem como a justificativa da ausência, deverá ser realizado na página do participante com o login único do gov.br. Quem não lembra da senha, na própria página tem as orientações para recuperá-la. Vamos lembrar aqui que a requisição dessa isenção da taxa de inscrição não impede de que o participante possa fazer a inscrição depois. Ou seja, mesmo não garantindo a isenção, ele paga a taxa e pode fazer a inscrição do exame deste ano. Então, é importante que quem pedir essa isenção possa verificar o status, se garantiu ou não. De qualquer forma, tem que fazer a inscrição do Enem deste ano. Lembrando que começa hoje a isenção, o pedido de isenção começa hoje, vai até o dia 24 de abril. Uma novidade do edital do Exame Nacional do Ensino Médio deste ano é em relação ao nome social. Então, quem deseja pedir a isenção já pode fazer a inclusão do nome social e aí continua, né, em todo o processo de inscrição do exame. Vale ressaltar que o nome social ele deve estar devidamente cadastrado na Receita Federal. Cade Único, os participantes que queiram requerer essa isenção e que faz parte do cadastro único, né, dos programas do governo federal, tem que verificar se o cadastro está regular. Caso contrário, não garante essa isenção. Independentemente do pedido de isenção, vamos ressaltar, o participante precisa fazer a inscrição no Enem. O período de inscrição ainda será divulgado pelo Ministério da Educação. Eu volto com vocês aí no estúdio.
Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.
Bom dia, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. E as negociações entre Estados Unidos e Irã no final de semana fracassaram e o cessar-fogo entre eles está por um fio. Para piorar, o Trump ameaçou bloquear por completo todo o tráfego marítimo do Irã e do Estreito de Hormuz a partir de hoje às 10 da manhã. E isso está fazendo o petróleo disparar. O Brent, referência para Petrobras, salta 7,5% agora, voltou para cima dos $100, está 102,30 nesse momento. E as bolsas estão caindo, tanto aqui em Nova York como na Europa. Na Europa, como é mais perto da guerra, ela sempre sente mais, seja pro bem ou pro mal. Então agora as bolsas estão caindo 1,15% de média na Europa, enquanto em Nova York, onde eu tô, as bolsas caem 0,06% nesse momento. De qualquer maneira, não há pânico no ar. As bolsas estão caindo 1% ou menos. A esperança de uma solução diplomática continua viva. Os Estados Unidos querem o compromisso explícito de que o Irã vai abandonar qualquer ambição nuclear, o que os iranianos não querem dar. Mas se esse bloqueio se confirmar, gente, existe um outro risco. A vasta maioria do petróleo que passa pelo Estreito de Hormuz vai para a China. Os Estados Unidos já tiraram a Venezuela do jogo, que vendia petróleo barato para os chineses. Se a Marinha Americana bloquear todos os petroleiros com destino à China, isso pode ser interpretado lá como uma interferência direta no abastecimento energético deles, elevando a tensão entre as duas maiores potências do mundo. Ou seja, o risco deixaria de ser regional e passaria a ser global. Aqui em Nova York começa hoje a temporada de balanços. Quem abre a temporada é o banco Goldman Sachs. Os investidores querem ouvir com atenção o que os bancos têm a dizer sobre guerra, inflação, PIB e crédito nas próximas semanas. O índice do dólar, o DXY, estava subindo, mas arrefeceu e está com 0,3% de alta agora. O minério de ferro subiu 1,20% essa madrugada em Dalian. E o Bitcoin está caindo 0,5%, está logo abaixo dos $71 mil. $70.800. No Brasil, o mercado pode reagir à pesquisa Datafolha que saiu no sábado e mostrou Flávio Bolsonaro numericamente à frente de Lula de novo. E a rejeição do presidente Lula explodiu para 48%. Ou seja, metade do país não votaria em Lula de jeito nenhum. Eu sou Pablo, diretamente de Nova York, o centro nervoso do mercado financeiro mundial. Bons negócios! Ai, Torinho! Ai, Torinho!
Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.
O presidente nacional do Progressistas, o senador Ciro Nogueira, do Piauí, vai assumir o comando da Federação União Brasil Progressistas em São Paulo, depois do racha entre as siglas no estado. A ideia por trás de colocar Ciro como presidente em São Paulo dessa federação é dar um fim à disputa entre as lideranças dos dois partidos no estado pelo comando regional. Roberto Mota, Lucas Merreiro, para a gente aprofundar a discussão e análise sobre isso. As federações fecham acordos, aumentam as cadeiras nos legislativos com essa união entre os partidos, mas nos diretórios regionais a união não é tão resolvida assim, apesar da própria federação receber o nome, né? A palavra união por conta do União Brasil, partido que compõe junto com o PP. Merreiro, se tiver que presidente nacional assumir a direção dos regionais em todo lugar onde tem disputa e racha, vai faltar presidente.
Bia, mas olha, eu vou te falar que eu acho que o Ciro Nogueira é um nome perfeito para ser escolhido para comandar essa federação que os bastidores da política chamam de Pepune, inclusive. Vê como não tem noção do ridículo mesmo, né? Pepune é de lascar. Mas enfim, de fato, o Ciro Nogueira, ele é a cara, ele demonstra a marca do que é esse centrão mais tradicional possível que a gente conhece. União Brasil e PP formam esse conglomerado gigantesco de dois grandes partidos que, no final das contas, não querem dizer nada. Não tem nenhum programa ideológico, não tem nenhuma intenção de Brasil, nenhum projeto de Brasil que eles querem pautar. Todos esses conflitos que você citou aí, Bia, na verdade, eles se dão única e exclusivamente por cargos, por questões meramente de poder pelo poder. É assim que opera o Centrão. Tanto é que o próprio Ciro Nogueira tanto não tem nenhuma ideologia definida sequer, que ele participou já do governo Dilma e já participou do governo Bolsonaro. Não apenas isso, em 2014, segundo a Polícia Federal, acusações da época diziam que o Ciro Nogueira teria orquestrado um sistema de propinas para garantir a reeleição da Dilma. E logo depois virou ministro da Casa Civil do Bolsonaro. Isso demonstra como essas grandes federações de partidos de Centrão não querem dizer nada para o cidadão no final das contas. São apenas grandes políticos encarando a política brasileira e os partidos políticos brasileiros como um verdadeiro balcão de negócios.
Ô Roberto Motta, eu quero saber a sua análise sobre essa federação. Ó, saiu assim, do jeito que se esperava, União Brasil com progressistas. Tá um obrigado por nada, né?
Assim funciona a política, Cine. Assim funciona a política em qualquer lugar do mundo. A gente não deve ter muita ilusão. A maioria dos partidos políticos tem um só objetivo: o poder. E boa parte dessas articulações tem a ver com a política local. No Brasil, a legislação obriga os partidos a terem caráter nacional, mas isso não muda a realidade. O partido pode ter o mesmo nome no Brasil inteiro, mas em cada estado ele tem uma cara. E olha, esse ano é um ano complicadíssimo, porque a gente tem eleições para presidente, para o Congresso, para os governos estaduais e para as assembleias. É muita oportunidade para os políticos. A gente tem que encarar o nosso sistema como ele é. Não adianta a gente criar um sistema baseado no voto, onde o político só existe se ele for bem votado, e depois a gente reclamar que o político só pensa no voto.
E eu quero falar, já que a gente está falando que só pensa no voto, eu quero entrar então com corrida eleitoral nos estados. O Instituto Paraná Pesquisa já começou a semana divulgando um novo levantamento. Na disputa pelo governo do Paraná, a pesquisa mostra a liderança absoluta de Sérgio Moro em todos os cenários de primeiro turno. E em um dos cenários, o Sérgio Moro tem mais de 52% das intenções de voto, já seria eleito como governador do Paraná ali no primeiro turno. Em segundo lugar, Requião Filho tem quase 23%, bem distante dos primeiros colocados, Guto Silva, que tem quase 6% das intenções de voto. Tony Garcia e Luiz França também estão bem abaixo. Brancos e nulos somam 9%, enquanto 6% dos entrevistados ainda não definiram um candidato. Essa pesquisa foi feita com 1.500 eleitores em 56 cidades ali do Paraná. Vamos conversar então com os nossos comentaristas, porque a participação de Sérgio Moro trouxe, digamos, um molho meio amargo para quem queria encampar ali o lugar de Ratinho Júnior para aquela disputa. Inclusive, o grupo de Ratinho Júnior estava batalhando bastante para tentar, digamos, desidratar essa candidatura de Sérgio Moro. Mas o que ele fez lá atrás, na Operação Lava Jato, né, essa história que começou muito antes dessas eleições aqui, segue trazendo frutos bastante duradouros para ele, hein, Lucas Merreiro?
Com certeza, o Sérgio Moro até hoje, ele é, eu não diria uma unanimidade, né? Unanimidade é uma palavra forte demais, mas ele é uma força política gigantesca dentro do estado do Paraná, e isso muito por conta da atuação dele quando era juiz federal na época da Lava Jato, foi o juiz responsável por condenar o Lula no primeiro turno, todo mundo sabe muito bem disso, e o Paraná, que é um estado muito antipetista, vê essa questão política do Sérgio Moro com muita legitimidade para representar. Agora, o que causa muito estranhamento, e a gente não pode ignorar o elefante na sala aqui, é ver novamente Sérgio Moro unido a Flávio Bolsonaro, e não apenas isso, mas nas imagens aí a gente consegue ver até mesmo o Valdemar da Costa Neto, que sempre foi um objeto de muita crítica por parte do Sérgio Moro, sempre considerou inaceitável que vários políticos da direita, e o Sérgio Moro já falou isso várias vezes em entrevistas, não é segredo pra ninguém, ele dizia que era inaceitável que vários políticos da direita estivessem alocados num partido comandado por um mensaleiro condenado, né? Na prática, o Valdemar da Costa Neto, ele foi um mensaleiro, foi condenado, né? Não tem problema nenhum em falar isso. Além disso, além da gente ver o Moro junto com o Valdemar hoje, a gente vê ele também com o próprio Flávio Bolsonaro, que também foi objeto de muitas críticas do Sérgio Moro. Lembrando, enquanto o Jair Bolsonaro era presidente da República, o Sérgio Moro saiu do governo acusando o Jair Bolsonaro de proteger esquemas de supostos esquemas de corrupção do Flávio Bolsonaro. Essas eram palavras do Sérgio Moro. E agora a chave parece que virou e ele está se aliando ao Flávio Bolsonaro. Eu gostaria que o Sérgio Moro, inclusive, se explicasse um pouco melhor sobre isso. Muita gente tem acusado essa postura do senador como uma postura cínica. Alguns dizem que não, é uma mudança de posicionamento essencial nas eleições, mas mostra que, no final das contas, quando políticos vão disputar eleições, eles estão dispostos a abrir mão de muitas coisas que eles falaram no passado.
Pegar na mão de muita gente, igual essa imagem que a gente acompanhou aqui agora, né? Flávio Bolsonaro, Sérgio Moro, Valdemar Costa Neto, todo mundo unido e levantando as mãos para o alto para comemorar uma
Vamos
união.
Construir uma ponte em nós.
É.
Esse é o lema, né? A ideologia fica lá atrás, por último. Sérgio Moro, nesse caso, que não teve vida fácil, né? Até o PL surgir no caminho dele, porque precisou recorrer à justiça, Mota, para acessar o Diretório Estadual do União Brasil, para poder colocar o nome dele como uma pré-candidatura no governo do estado do Paraná, mesmo tendo uma ampla margem em todas as pesquisas. Ou seja, tem uma popularidade muito viável entre os eleitores, mas não muito alta dentro do meio político, até mesmo com o PL de Flávio Bolsonaro, onde ele chegou a ser chamado em vários momentos de traidor por conta daquela saída no passado do ministério de Jair Bolsonaro. Mas aqui nesse caso, Mota, a gente pode dizer que um precisa do outro, tanto Flávio Bolsonaro de uma candidatura forte no estado do Paraná para ter esse palanque mais resistente, mas também o Sérgio Moro para garantir finalmente uma candidatura sem intercalços aí judiciais?
Não há dúvida, Bia. Preciso lembrar mais uma vez o objetivo da política. É o poder. E numa democracia você só consegue o poder através de eleições. Sérgio Moro escreveu o seu nome na história. Não há dúvida nenhuma disso. A sua trajetória política começou com alguns tropeços. Mas vamos combinar. Comparado com o que acontece no Brasil, não foi absolutamente nada. A política é um ambiente terrível. Todo político está sujeito a isso, a encontrar adversários hoje, que amanhã viram aliados, depois viram adversários de novo. Desde que ele faça isso com coerência moral e ideológica, ele vai estar muito melhor do que o resto da política brasileira. O que a gente está vendo agora é que Sérgio Moro acertou a sua trajetória política e tem tudo para ganhar a eleição no primeiro turno. E é possível que a gente veja aqui um caso raro de convergência entre os interesses dos políticos e o interesse do Brasil.
A Guarda Civil Metropolitana afastou o guarda preso por matar um entregador com um tiro nas costas em frente ao Parque Ibirapuera, em São Paulo, na última sexta. David de Tarso, esse caso repercutiu muito. Quais são as informações, então, para além desse agente ter sido afastado?
Exatamente, Bia. A gente tem acompanhado desde o fim de semana, né? Afinal, o Douglas Schaefer Zuardi, de 39 anos, que levou esse tiro, foi enterrado ontem, né? A família está bastante indignada com esse episódio, já que ele estava ali andando com a bicicleta elétrica, e há algumas divergências, pelo que eu pude apurar, já que o caso está sendo investigado aqui na Delegacia, né, de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, na capital paulista. Por quê? Inicialmente, o subinspetor, o Reginaldo Alves Feitosa, de 54 anos, que efetuou esse disparo, tinha informado de que se tratava de um acidente de trânsito. Por quê? Eles acabaram atingindo com a viatura esse entregador, o Douglas, e logo na sequência acionaram então o resgate. Ele disse que não tinha percebido que o tiro, ele disse que o disparo foi acidental em depoimento à polícia, mas que o tiro tinha atingido o Douglas. Só quando o resgate chegou que constatou que havia uma perfuração de bala na região das costas. Aí então ele já não havia muito o que fazer, né? E os socorristas não conseguiram reanimá-lo. Por isso ele acabou infelizmente morrendo. E nessa abordagem também há uma divergência sobre a viatura estar parada quando houve disparo e ela estar andando, porque outro agente relatou que o disparo foi quando a viatura estava andando. Já o subinspetor, o Reginaldo, que efetuou o disparo, disse que a viatura estava parada. Então tudo isso vai ser apurado. Ele, o Reginaldo, esse agente da Guarda Civil Metropolitana, né? Ele chegou a ser preso por homicídio culposo, pagou uma fiança de R$ 2.000 e logo na sequência foi liberado. A Corregedoria da Guarda Civil Metropolitana está investigando esse caso também, em paralelo com a Polícia Civil, já que a Polícia Civil, assim que soube do episódio, também já acionou a Corregedoria, que é um trâmite normalmente que acontece para que as investigações avancem e, de fato, possam estabelecer o que aconteceu naquela noite, durante a madrugada em que Douglas perdeu a vida. Mas mais um episódio envolvendo um agente de segurança numa ação equivocada que provocou a morte. A gente trouxe também aquele caso da soldado Yasmin, que acabou atingindo, né, uma mulher também durante uma abordagem. Aí foi um caso da Polícia Militar. Esse episódio está sendo investigado em cidade de Tiradentes, na zona leste da capital paulista. Então, duas mortes recentes que a gente tem que noticiar, de intervenções das forças de segurança que foram mal sucedidas e acabaram levando à morte duas pessoas. Eu volto com vocês aí no estúdio.
Valeu, David. Eu quero falar agora dos preços globais, que levarão algum tempo para voltar aos níveis anteriores à guerra entre Estados Unidos, Irã e Israel. E Alangani, vou começar a te chamar de Agourá Alangani.
Mas não é minha culpa, Evandro.
Não,
culpa
Gani.
Das circunstâncias.
O nosso Gani, ele só vem para fazer a gente entender essas circunstâncias agourentas que acompanhamos a partir de decisões de autoridades do mundo todo, né, seu Gani? E
pois
o que
é.
Está acontecendo?
Olha só, a diretora-geral do FMI disse que o mundo poderá se tornar mais inflacionário e mais recessivo diante aí do impacto das guerras. Vamos fazer uma revisão para baixo, e o tamanho dessa revisão vai depender de dois fatores: a duração e a velocidade com que tudo pode voltar ao mesmo nível de produção que tínhamos antes. Algo que a gente fala muito aqui no Jornal da Manhã, né, Evandro?
Tudo não vai falou nada, no fim das contas, tá? Vamos fazer uma revisão e o tamanho dessa revisão vai depender de dois fatores. Aí, né, a duração e a velocidade com que tudo pode voltar ao mesmo nível de produção que tínhamos antes. Muito obrigado por nada, Cristalina Georgieva.
O que acontece, né? No mês de abril, o FMI revisa suas projeções de crescimento, de inflação, vários indicadores macroeconômicos são públicos, né? Você pode baixar, abril e outubro. Então tá para sair a nova revisão do FMI. E provavelmente, Evandro, a revisão será para baixo. Eles devem revisar tanto o crescimento, quer dizer, para baixo negativamente, né? Menos crescimento econômico e mais inflação. Agora, algo que a gente fala muito aqui é: quanto mais demorar este conflito, maior, claro, vai ser o impacto nos preços e o impacto recessivo.
Agora, gente, ironias e críticas à parte sobre essa fala de Cristalina Georgieva, de não trazer nenhum tipo de referência ou previsibilidade, o que a gente tem que observar aqui são as entrelinhas, que é perceber que eles não fazem a mínima ideia do que vai acontecer, né? A partir dessa frase. E tudo pode acontecer a depender de muitos fatores. E isso que é relevante, né, Alangani?
Exatamente.
É perceber que essas autoridades estão acostumadas a acompanhar os movimentos econômicos e trazer previsibilidade para o mundo, diante dessa inconstância de Donald Trump e de outros líderes daquela ou naquele conflito, estão completamente perdidos, né?
Perfeito, porque veja, principalmente o empresário, ele precisa de algum grau de previsibilidade. Como é que, né, um empresário aí que é um importador de petróleo, de gasolina, diesel, que precisa para os seus negócios? Bom, como é que ele vai operar se os preços flutuam, se não se estabelecem num determinado patamar? É bastante complicado. Então, a questão da imprevisibilidade, da incerteza, acaba penalizando muito a atividade real, a economia real.
Valeu, seu Gani.
Até.
Vamos agora com mais uma rodada de previsão do tempo e para falar sobre Fortaleza 300 anos, capital que está de aniversário, com que Isso. clima, Paula Nobre?
Clima bom, né? Não tem como falar que é clima ruim no aniversário de Fortaleza. Hoje Fortaleza completa 300 anos. A gente vai falar da chuva na capital do Ceará. Eu trouxe uma arte, inclusive, especial para isso. Olha só, chuva em abril. Quanto que choveu só nesses 13 primeiros dias de abril na cidade de Fortaleza? Choveu 156 milímetros, tá, Bia? A média para o mês é de 385 milímetros. A média é muito alta para a capital do Ceará de chuva nesse mês de abril. Isso porque agora começa a quadra chuvosa. Estamos na quadra chuvosa de Fortaleza, que na verdade começou no mês de fevereiro e vai até meados ali do mês de maio. Então a tendência é de chuva volumosa ainda em Fortaleza. E por incrível que pareça, tem açude, tem reservatório com nível abaixo do ideal ali no Ceará. No último final de semana, choveu em mais de 50 municípios ali de Fortaleza, mas mesmo assim, essa é uma chuva que demora para encher reservatório. Outro ponto importante de Fortaleza é, à medida que a gente tem essa quadra chuvosa, assim que ela terminar, a gente começa um período mais seco na região nordeste do Brasil. Já estamos entrando em El Niño, e El Niño, que é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico, ele classifica a região nordeste como menos chuvosa quando ele começa, quando ele entra. Então, a tendência dos próximos meses, e aí a gente está falando lá para o inverno, é de menos chuva na região
Perigo
nordeste do Brasil.
Perigo para crise hídrica, então.
Perigo para crise hídrica. Então, esses meses é importante que a chuva alcance a região nordeste do Brasil para conseguir justamente encher reservatório na região. Nosso mapa de risco vai mostrar justamente as áreas de instabilidades na região nordeste do Brasil. Nós temos um sistema chamado ZECIT, a Zona de Convergência Intertropical, que nada mais é do que uma escadinha, um corredor de umidade que fica posicionado mais ao norte da região nordeste do Brasil. Esse sistema vai favorecer volumes muito expressivos de chuva hoje no Nordeste. Então, o nosso grande destaque de chuva neste início de semana se concentra no Maranhão, Piauí, Ceará, algumas áreas do Rio Grande do Norte também. Natal e Fortaleza hoje podem registrar até 60 milímetros de chuva, o que é muita coisa. Na região norte do Brasil, o Amapá ainda em risco para chuva forte. Agora, o que a gente consegue observar é que a região centro e sul do Brasil vai ter tempo firme neste início de semana e até um tempo mais típico de outono, mais seco na região. Então, manhãs um pouco mais frias hoje, mínima hoje aqui em São Paulo, ficou na casa dos 16 graus, mas à tarde sobe bastante, fica na casa dos 28 graus aqui em São Paulo. Olha só o nosso mapa de chuva, que vai mostrar o seguinte para vocês. Nosso mapa de chuva não tem possibilidade de instabilidades em São Paulo, Minas Gerais, no Rio de Janeiro. Nesses três estados, a tendência é de umidade relativa do ar baixa, na casa dos 30%, inclusive, tá? Durante a tarde esquenta e não tem previsão de chuva. Na região sul do Brasil, apenas o litoral dos três estados da região sul tem possibilidade de chuva, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso com pancadas mais isoladas nesta segunda-feira. A gente tem as temperaturas, Bia, para a gente dar uma olhadinha também, elas vão subindo, tá? 28 graus aqui em São Paulo, 29 graus em Cuiabá, BH com 24 graus apenas, mas a gente já tem Porto Alegre com 27 graus. Olha só, depois de uma semana... A última semana foi mais gelada, né, na região sul do Brasil. 8, 9 graus, sim, a tendência agora é de uma elevação gradual nas temperaturas.
Tá certo, então, alerta para Fortaleza, para o Ceará, por conta da chuva forte, mas o aniversário da cidade sempre com clima bom.
É isso, chuva de bênçãos para a região.
É isso, valeu, Paula, até daqui a pouco.
Tchau para vocês, tchau.
Tchau, tchau. A regulamentação do trabalho por aplicativos, né, entregadores e motoristas, avança no Congresso Nacional. Tem votação prevista para a Câmara dos Deputados hoje. E eu quero falar sobre esse assunto com o CEO do iFood, o Diego Barreto. Diego, seja muito bem-vindo. Obrigado por nos atender aqui no Jornal da Manhã. E eu quero te perguntar já de maneira bastante objetiva. Essa discussão no Congresso te traz temor ou alívio? Bem-vindo.
Evandro, bom dia. Bia, bom dia.
Bom dia.
Me traz alívio. Precisamos andar com essa pauta. A gente não ganha mais nada em ficar esperando. A gente não tem nada perfeito. E não temos que ter nada perfeito, porque não é assim que a gente chega num compromisso. Mas a gente precisa andar com a pauta. E essa é a expectativa agora para essa semana.
Perfeito. Sobre o andamento dessa votação, a gente costuma ver muitas negociações com os setores envolvidos em diferentes áreas. Você acha que o setor do delivery, da entrega, do serviço dos moto-entregadores teve abertura suficiente?
Olha, o processo foi um processo justo, aberto, em que a gente teve a chance de ter bastante discussão com o Congresso, com o Executivo, ter os entregadores também à mesa. A gente se sente pleno no sentido de ter tido a chance de defender as posições, em especial para equilibrar o impacto para os restaurantes, enquanto a gente traz a dignidade e a proteção social para os entregadores.
Uma questão interessante que permeou toda essa discussão, que é o fato de que o que torna esse trabalho atrativo é justamente a falta da regulamentação. É a liberdade com que essas negociações ou essa relação e essa parceria eram feitas entre os aplicativos e esses entregadores. De que maneira que você entende, então, a possibilidade de uma mudança que, na visão do governo, possa trazer mais garantias aos trabalhadores por aplicativo, mas que talvez não fossem uma regulamentação que essa categoria gostaria, exatamente porque poderia diminuir um pouco dessa liberdade? Como é que você vê essas incongruências que são apresentadas por aqueles que defendem e que criticam esse projeto?
Evandro, a gente enxerga na proposta que foi colocada uma proposta que permite a gente manter o que é muito importante para o entregador, que é essa flexibilidade que você mencionou. Cada 10 mulheres entregadoras no iFood, 9 dizem: eu levo meu filho à creche, não levava antes porque o meu trabalho com horários fixos não permitia. Então, esse é um ponto positivo e o relatório mantém essa previsibilidade. Na outra ponta, o relatório traz também a proteção que é necessária trazer. Ou seja, traz para um patamar padronizado no Brasil de seguros, de tipos de cobertura, da Previdência. Então, ele equaliza pela primeira vez na história do Brasil para essa categoria que tem um trabalho flexível, a possibilidade da gente conseguir equilibrar esses dois mundos e não criar um problema, voltando para um mundo que era muito mais fixo ou indo para um mundo que era flexível, mas não tinha proteção. Então, acho que estamos num bom caminho aqui. Acho que existem problemas ainda nesse projeto. O relatório ainda tem questões que não são ideais, mas eles atendem esses dois elementos que eu mencionei.
Diego Barreto, sempre que a gente fala em regularização, em normas no país, em mais burocracia, o consumidor final também já se pergunta: vai ficar mais caro esse serviço de entrega, o delivery? Vai ter algum impacto para quem usa o serviço, portanto, seja por meio do aplicativo do iFood ou de tantas outras plataformas que existem prestando diferentes serviços no país?
Bia, na tentativa de criar uma estrutura que não faz sentido com a lógica do trabalho flexível, o projeto apresenta duas formas de remuneração. Uma das formas é muito ruim, que é uma taxa fixa que basicamente não respeita o que está acontecendo no momento de um pedido, de uma entrega, da produção de um alimento. Essa taxa fixa, ela nasce com, no mínimo, R$ 8,50 de entrega. Então, vamos pensar numa situação. Na Rocinha, nós fazemos muitas entregas. Um valor muito baixo, na casa dos seus R$ 15, R$ 16, R$ 17 por pedido. Na hora que eu coloco, no mínimo, R$ 8,50 para fazer uma entrega que fica a 500 metros, a 1 quilômetro de onde aquela senhora, aquele senhor está fazendo essa produção, obviamente eu inviabilizei isso. Então, a estrutura da taxa fixa, ela cria uma distorção muito grande e ela vai ter um efeito, sim, sobre restaurantes pequenos que vendem comida do dia a dia, em especial em regiões mais simples, como esse exemplo da Rocinha que eu acabei de mencionar. Por outro lado, o relatório ele apresenta uma alternativa, que é a possibilidade de fazer o pagamento baseado no salário mínimo. Ou seja, você pega o salário mínimo, divide pelo número de horas, e isso cria, então, uma referência para se fazer o pagamento por hora. Aqui, a gente começa a ter algo que mostra muito mais flexibilidade. Ou seja, este é um trabalho por hora, este é um trabalho por tempo de serviço. Portanto, respeitar essa equação ela é muito importante. O relatório ele coloca um valor de 200% por hora, da hora do salário mínimo, que é muito superior a qualquer outra referência que a gente tem, como Estados Unidos, Portugal, entre outras, que variam na casa do seu 100% a 130% do mesmo salário mínimo. Aqui no Brasil está sendo proposto 200%. É o ideal? Acho que não, porque, de novo, gera a questão do impacto sobre preço. Mas, ainda assim, precisamos aprovar? Precisamos, por uma questão muito simples. A gente não pode ficar mais alguns anos sem a proteção ideal para os entregadores. Essas estruturas como um todo, para finalizar aqui, Bia, elas geram no iFood, apenas no iFood, um impacto de R$500 milhões só no ano que vem, valor que continua crescendo à medida que a empresa cresce. Então, existe um grande impacto, existe uma estrutura que não é boa, que é a taxa mínima, mas existe uma estrutura importante, que é a estrutura flexível atrelada ao salário mínimo.
Diego Barreto, Obrigada. Que é CEO do iFood, obrigado por conversar conosco aqui nessa edição do Jornal da Manhã. A gente vai acompanhar essa discussão. As portas estão sempre abertas por aqui. Até mais.
Muito obrigado. Bom dia.
Grande abraço.
Agora... Vamos juntos, né?
Vai lá.
A gente divide, às vezes, o mesmo neurônio aqui. 8:50.
Repita.
8:50.
O Brasil tem um encontro marcado na política e na economia, porque cada movimento vira debate. Os comentaristas falam, provocam, discutem e você acompanha cada detalhe, cada argumento. Aqui colocamos os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, na Jovem Pan.
Tenha a Jovem Pan sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou no canal 581 na Vivo TV. Já na sua parabólica, é só sintonizar no canal 7 digital. A Jovem Pan também está na TV aberta. Sintonize no canal 51. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, é só baixar o Panflix da sua loja de aplicativos e ver nossos programas 24 horas por dia. E no mundo todo. É a Jovem Pan com você em todos os lugares.
O governo do Brasil está do lado do povo de São Paulo com obras do novo PAC para melhorar a vida de todo mundo. Na Via Dutra, no trecho para Guarulhos, a rodovia passa por modernização com mais pistas e mais segurança. Na Baixada, vem aí o primeiro túnel submerso da América Latina. Investimento do governo do Brasil para ligar Santos ao Guarujá em 5 minutos. O governo que zerou o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 é o governo que está do seu lado. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
Buscando a excelência na prestação de serviços, a Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Um bom jeito de avaliar a categoria de um restaurante começa pela carta de vinhos e pela coqueteria de alto nível. Além disso, oferecer entradas de petiscos deliciosos conta pontos. Porque muito já se falou como se come bem no rodeio, mas pouco se fala como se bebe. Por isso, pode acreditar. Terminar o dia com happy hour no rodeio é ótimo. E se esperar mais um pouquinho, começar a noite jantando no rodeio é perfeito. Rodeio, Haddock Lobo e Iguatemi.
Para 8:53.
Repita.
8:53.
Depois da morte de um bebê em Belo Horizonte na semana passada, chama a atenção o aumento da violência contra crianças e adolescentes em todo o país. Então nós vamos a Minas Gerais conversar com o nosso Rodrigo Costa, que vai trazer mais detalhes desse levantamento. E quais são os casos registrados aí em Minas, quantos e o que eles têm em comum com a relação com o Brasil também, hein, seu Rodrigo Costa? Bom dia.
Bom dia, Cine, Bia, a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Minas registrou, em média, 97 denúncias de violência contra crianças e adolescentes por dia entre janeiro e abril deste ano, números que chamam bastante a atenção. Os dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania apontam 9.320 queixas no período, um aumento de quase 14% em comparação com o mesmo período do ano anterior. A morte de um bebê, como você bem mesmo disse, Cine, de 1 ano e 8 meses em Belo Horizonte na semana passada, chamou a atenção para o aumento da violência contra crianças e adolescentes aqui no estado de Minas Gerais. E as estatísticas, que representam quase metade de todas as denúncias recebidas pelo canal no estado, revelam um cenário alarmante. Na maioria dos casos registrados, a violência acontece dentro de casa e é cometida pelos próprios pais. Dos registros feitos, 6.396 apontam o pai ou a mãe como suspeitos. E essa realidade é exposta justamente em casos como esse que nós falamos agora há pouco aqui. Aconteceu quando um bebê de 1 ano e 8 meses morreu. A equipe médica de uma UPA de Belo Horizonte recebeu a criança e levantou as suspeitas que levaram à prisão do padrasto e também da mãe. O menino, ele já chegou na UPA de BH sem vida, com hematomas pelo corpo, sangramentos, um dos olhos roxos e também sinal de desnutrição. O padrasto, que procurou atendimento, alegou que a criança havia se engasgado. O casal acabou sendo preso em flagrante, mas a justiça converteu a prisão em preventiva sem prazo determinado. Essa é uma realidade de Minas Gerais que se reflete também em números no país e que merecem uma atenção das autoridades, principalmente. Cine, Bia.
Obrigado pelas informações, Rodrigo Costa. E o ministro da Fazenda, Dário Durigan, inicia uma agenda internacional nos Estados Unidos e na Europa. A viagem, que segue até o dia 20, marca a primeira série de encontros do ministro no exterior desde que assumiu o cargo no lugar de Fernando Haddad, que deixou o governo. A missão tem como objetivo reforçar a posição do Brasil em debates globais, com foco em temas como reforma tributária internacional, transição energética e fortalecimento de instituições multilaterais.
É isso, vamos trazer esse assunto para análise aqui com os nossos comentaristas. Agora conosco aqui Lucas Merreiro, para a gente entender, Lucas, a relevância, Merreiro, dessa participação do Durigan no exterior para falar sobre reforma tributária global, a economia no planeta, e a gente com bastante dever de casa também aqui no nosso território, né?
Essa missão do Durigan é, sobretudo nesses tempos de guerra, demonstrar para o investidor estrangeiro que o Brasil é um país sério, é um país economicamente viável e próspero e que tem um sistema tributário ético e bem organizado. Ou seja, uma missão impossível. Essas viagens de ministros da Fazenda ou ministros da Economia, na época do governo Bolsonaro, por exemplo, que iam para o exterior para demonstrar para a comunidade internacional como o Brasil era um país cujo investimento seria bem-vindo, onde o dinheiro do investidor seria respeitado, sempre foram missões muito inglórias, porque a gente sabe que o Brasil, mesmo num contexto de conflito internacional, de guerras e tudo mais, mesmo assim acaba não sendo muito interessante para o investidor estrangeiro. O Brasil continua sendo um país inimigo da prosperidade, inimigo do empresariado, inimigo do empresário como um todo, né? Então, essa vai ser a missão do Durigan aí no perante a comunidade internacional. Vamos ver se ele vai conseguir trazer alguma coisa.
Agora, o Lucas Merreiro, a gente tem a sensação que quando há essas mudanças em fim de mandato, é como se qualquer movimentação que pudesse ser importante do Brasil se tornasse muito mais protocolar do que, de fato, para fazer alguma diferença. Porque todas as atenções se voltam ou se concentram no período eleitoral. Você acha que isso tem funcionado ou poderia também ser uma métrica que se aplique ao trabalho do novo ministro da Fazenda?
Eu acho que na prática é isso, Evandro. A gente sabe que no ano eleitoral é de costume no Brasil, e infelizmente essa é uma realidade, né? Mas é costume no Brasil que o governo se preocupe tão somente com a própria reeleição. Ou, enfim, quando não pode se reeleger, que se preocupe com a eleição do seu sucessor. É sempre assim. Então, muitas pautas muito importantes acabam sendo abandonadas em detrimento de pautas populistas, eleitoreiras. É por isso que a escolha do Durigan como ministro da Fazenda, ela indica que o governo não está muito interessado em fazer mudanças estruturantes na economia brasileira. O Dário, ele trabalhava para o Fernando Haddad, segue mais ou menos a mesma linha, e, portanto, a gente imagina que essa nomeação dele demonstra o interesse no governo em manter a pasta sendo tocada mais ou menos como estava sendo tocada, sem fazer grandes alterações, para que o governo possa focar na aprovação de projetos populistas, projetos irresponsáveis, enfim, aqueles tipos de projetos que a gente sempre comenta aqui, né? Que são a verdadeira preocupação do governo nesse ano eleitoral. E o Durigan, enquanto ministro da Fazenda, segue tocando a pasta como dá nesse último ano de Lula 3.
Né, do Ministério da Fazenda como secretário de Haddad, então a visão que se tem é que é uma gestão de continuidade. Não há tempo hábil também para se esperar grandes mudanças em relação àquilo que Haddad fazia e que Durigan deve ter pela frente nos próximos meses. Mas já então entra com essa agenda internacional justamente com a perspectiva de trazer e vender o Brasil para investidores mundo afora, apesar de não ser uma missão economicamente tão simples assim.
Rede Jovem Pan.
9 horas em ponto.
Repita.
9 horas da manhã.
Esportes. Empate no derby paulista na noite deste domingo pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Corinthians e Palmeiras se enfrentaram em Itaquera e não saíram do 0-0. Timão teve 2 jogadores expulsos ao longo do jogo. Na primeira etapa, André fez gesto obsceno e foi mandado embora após análise do VAR. E na segunda etapa, por agressão em Flaco Lopes, o lateral direito Mateuzinho também deixou o Corinthians em desvantagem numérica. Palmeiras, que agora tem 26 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro, enquanto Corinthians, com 11, segue na 16ª colocação, ameaçado pela zona de rebaixamento. As duas equipes têm como próximos compromissos Libertadores da América. Corinthians enfrenta o Santa Fé na quarta-feira, enquanto Palmeiras tem como rival o Sporting Cristal na quinta. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento: Loja 100, preço baixo, carnezinho, entrega, montagem, é tudo sensacional.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Há dias em que a gente...
A hora de climatizar seu ambiente é agora. Na Adias, você garante o seu ar-condicionado com 5% de desconto em qualquer marca. Acesse adias.com.br e use o cupom JovemPan5. Quer ajuda para escolher o modelo ideal? Fale com um especialista pelo telefone 3649-4000 ou visite nosso showroom na Barra Funda, em São Paulo. Adias, seu conforto começa aqui.
Adias. Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
Panflix. É grátis. Baixe e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan, a rádio que virou TV, na palma de sua mão.
3 minutos.
Repita.
9:03 da manhã.
Vamos voltar a falar de pesquisa com o levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, agora com a disputa pelo Senado. O ex-governador do Paraná, Álvaro Dias, está liderando na corrida com mais de 44% das intenções de voto desse instituto. Logo atrás dele, Deltan Dallagnol tem 28% e também seria eleito, já que são duas cadeiras para Senado que estão em jogo. Em terceiro lugar, temos um empate técnico entre Alexandre Cury e Gleisi Hoffmann. Cury, que compõe aí a base do governo de Ratinho Júnior, e Gleisi Hoffmann, que era ministra justamente de Lula e deixou esse espaço para poder concorrer às eleições no estado de origem, no Paraná. Vamos aprofundar a discussão sobre essa análise agora, falando de Paraná com o Senado. Lucas Merreiro, nós temos aqui dois nomes que figuram entre os primeiros colocados nesse levantamento, Deltan Dallagnol e também o próprio Álvaro Dias. A minha pergunta é, os eleitores estão apontando aqui as intenções com base na fama, na memória de nomes que eles sabem quem são, ou realmente por conta do trabalho, do que eles desempenharam pelo Estado ou pelo país?
Bia, a questão que mostra, é interessante ver no Paraná como a Lava Jato define a vontade eleitoral ainda, mesmo depois de tanto tempo. Então, o Sérgio Moro em primeiro lugar para o governo. Aí, na disputa do Senado, o Álvaro Dias, que não era um personagem especificamente da Lava Jato, mas sempre foi um lavajatista ferrenho, né? Sempre falou muito da Operação Lava Jato, e o Deltan Dallagnol, que era promotor naquela situação, promotor de justiça, né? Então, a direita paranaense, ela se define, ela se pauta muito pela Operação Lava Jato, mesmo tendo sido uma operação que já acabou há um certo tempo. É interessante ver essa movimentação. Outra coisa que eu achei bem interessante foi ver que o PT lança Gleisi Hoffmann pelo Senado e, como era de se esperar, ela não tá demonstrando um bom desempenho de intenção de voto. Isso demonstra a dificuldade atroz, a dificuldade ferrenha que o PT tem em conseguir emplacar novas lideranças. Até hoje o PT, e que sorte a nossa, não? Não consegue apresentar alternativas para esses estados onde o antipetismo é muito forte. Ele não consegue trazer novas lideranças e tentar conquistar um novo eleitorado. Para eles isso parece uma missão impossível.
Ô Mota, você entende também que no caso de Deltan Dallagnol, ele pega bastante carona nessa avaliação bastante positiva que Sérgio Moro tem numa candidatura e que o coloca como se fosse de braços dados, mais uma vez, com aquele que lá atrás, na Operação Lava Jato, que foi o que construiu toda essa moral com o Estado, resolva da mesma maneira esse posicionamento ilustre que aconteceu no passado?
O Deltan tem luz própria, Cine. Eu já estive com o Deltan algumas vezes e é impressionante a resposta que as pessoas têm a ele. Deltan se tornou um símbolo. E é curioso porque ele fez muito bem essa transição de promotor para político. Agora, a transição foi tão boa que o sistema não aguentou. Deltan foi caçado em um movimento absurdo, completamente arbitrário, inexplicável, injustificável do Estado. O Deltan, e também o Moro, mas talvez mais Deltan, simboliza um momento do Brasil em que as pessoas achavam que a política tinha jeito, que o Brasil tinha sido colocado no caminho correto. E eu acho que Deltan continua simbolizando isso.
O Tribunal Superior Eleitoral vai escolher seu novo presidente ainda nesta semana. Vamos então conversar com o nosso Marco Viana. Por que essa eleição já acontece? Porque a Carmen Lúcia falou, bom, eu vou ter que sair ali na frente, já vou antecipar, porque aí quem entrar como presidente do TSE já pega a bucha desde o começo das eleições de 2026. Conta pra gente como é que estão as movimentações e os nomes, hein, seu Marco Viana?
E que bucha, hein? É isso mesmo. A eleição do Tribunal Superior Eleitoral acontece após essa decisão da ministra Carmen Lúcia de antecipar a saída da presidência da Corte. Com isso, os próprios ministros do TSE se reúnem ainda nesta semana para definir o novo comando do tribunal. A escolha segue uma tradição interna baseada na antiguidade entre os ministros do Supremo, que integram a Corte Eleitoral. Ou seja, não há uma disputa aberta, mas sim uma espécie de rodízio entre os nomes. O presidente do TSE tem um papel fundamental, principalmente em ano pré-eleitoral, eleitoral, como agora, já que é responsável por coordenar a organização das eleições, garantir a segurança do processo e também conduzir julgamentos importantes que envolvem partidos e candidaturas. Essa mudança no comando acontece em um momento bem estratégico, bem importante, já que a Corte começa a intensificar os preparativos para as eleições 2026. Portanto, a expectativa é que essa transição ocorra de forma rápida, mas sem impactos no funcionamento da Justiça Eleitoral. Nós vamos continuar acompanhando os desdobramentos dessa escolha, que deve acontecer internamente, sem muitos problemas, é o que a gente espera. Volto com você.
Exatamente, Marco Viana. É interessante a gente perceber essa movimentação, né, com a ministra Carmen Lúcia. Agora, ô Marco, o que deve acontecer também, pode colocar ele aqui no nosso telão para eu manter a conversa aqui com ele, o que deve acontecer também a partir dessa nova conjuntura com a saída da Carmen Lúcia é termos dois ministros que são mais recentes no Supremo Tribunal Federal, que foram os ministros indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, Cássio Nunes Marques e André Mendonça, nessa composição que neste ano vai comandar o Tribunal Superior Eleitoral. E são ministros, digamos assim, bastante reservados, né, que buscam se manter, de certa maneira, meio distantes dos holofotes.
Exatamente isso. Faz parte dessa discussão que tem sido levantada após essas indicações, que tem, claro, grande peso nessa escolha. Então, existe esse momento mais reservado, digamos assim, como você citou, fora dos holofotes, mas essas indicações têm grande potencial, grande força nessa escolha. Como eu disse, não há uma disputa aberta, mas essa espécie de rodízio, mas com certeza, mediante a esse momento tão importante que é o ano eleitoral também, como você citou, chega a ser uma bucha após essa antecipação da ministra Carmen Lúcia de antecipar a saída da presidência da corte. Isso gera aquela necessidade de tomar-se uma decisão o mais rápido possível. E é o que deve acontecer ao longo dos próximos dias e acompanharemos por aqui diretamente de Brasília. Cine.
Obrigado, viu, Marco? Um abraço para você. Bom trabalho por aí.
O presidente Lula indicou o líder do governo na Câmara, José Guimarães, para assumir a Secretaria de Relações Institucionais, a pasta responsável pela articulação política do Executivo com o Congresso. Essa nomeação acontece porque Gleisi Hoffmann, que ocupava o cargo, deixou a secretaria para poder disputar as eleições no Paraná, como a gente acabou de trazer aqui com pesquisa eleitoral. Ela irá se candidatar a uma vaga no Senado e a pasta está sob comando do ministro interino, Marcelo Costa, desde a saída de Gleisi no dia 13 de abril. José Guimarães vai ter pela frente a missão de articular com parlamentares algumas pautas, Merreiro e Mota, que são de interesse do governo federal, como o avanço da PEC da segurança e também a escala 6x1. Considerando aqui o perfil, Lucas Merreiro, de José Guimarães, a articulação com o governo federal, esse canal da governabilidade tende a ser mais estreito, mais facilitado ou continua no mesmo tom que Gleisi Hoffmann deixou?
Guimarães vai intensificar a estratégia que o PT já vem adotando esse ano, que é a estratégia de dialogar com o Congresso. A gente sabe muito bem que tipo de diálogo pode ser essa relação que o PT mantém com o Legislativo, né? Para emplacar pautas populistas, né? Pauta da escala 6x1, aumento de benefícios, tudo que o governo age desesperadamente para tentar conquistar ou reconquistar uma parte do eleitorado que vem perdendo, muito por conta das medidas econômicas péssimas, da situação em que o Brasil se encontra, do aumento do preço nos mercados e nos combustíveis, enfim, todos aqueles problemas que nós acusamos aqui diariamente. A resposta do PT para tudo isso não é oferecer novas reformas reformas estruturantes e necessárias para a economia brasileira, e sim emplacar projetos populistas. E é por isso que eles pegaram o Guimarães, aí, que é um petista tradicional, desde os anos 80, né? Em 89 ele foi coordenador da campanha do Lula para presidente da República, foi coordenador de novo da campanha do Lula para a presidência em 2002, então é um petista muito tradicional que vai manter essa relação com o Congresso para que o PT consiga aprovar nesse ano eleitoral essas pautas populistas na tentativa de reeleger o Lula ou, enfim, de eleger o petista que seja o eventual candidato à presidência da República. Muito se fala na possibilidade do Fernando Haddad, inclusive.
Fala, Roberto Mota.
É um ministério de fim de festa. É o ministério do final medíocre do quinto governo federal do PT no século XXI. É o ministério da festa dos gastos, da dependência, do populismo e da ignorância, que é refletida na falta absoluta de qualquer ideia que não seja ganhar a próxima eleição.
Muito obrigado, Roberto Mota. Eu quero falar agora do PSOL do Rio de Janeiro, que anunciou a indicação do vereador William Siri como candidato ao governo estadual. A vereadora Mônica Benício foi indicada como pré-candidata ao Senado pelo partido. Vamos entender, então, essas movimentações da esquerda lá no estado do Rio de Janeiro com o nosso Rodrigo Viga, que já fez um aquecimento ali, já preparou as bochechas para hablar aqui no nosso Jornal da Manhã, né, seu Rodrigo Viga? Conte.
É, tem que fazer, né? Tem que fazer aquele aquecimento, que você bem disse, transformar a musculatura parada em algo...